O vovô era uma pessoa muito curiosa, porque o aspecto dele era diferente, porque ele era baixinho, tinha umas orelhas grandes. Ele era realmente uma pessoa muito interessante e muito preparado. Então, todo mundo gostava muito de conversar com ele. E ele era muito dado. Ele era muito simpático, o que não era o caso do meu pai.
Seu pai era o Luiz?
Era o Luiz. Papai era o Luiz. Realmente, ele era uma pessoa, e era uma pessoa muito boa. Aqui no Flamengo, todo mundo conhecia vovô, porque ele estava, depois que ele se aposentou, quem fazia as compras da casa era ele. Ele ia do lado do Machado para açougue, tudo isso o vovô fazia.
Entendi. E o nome do seu pai era só Luiz?
Luiz do Amaral Garcia.
Tá. E seu pai nasceu aqui também?
Nasceu no Rio.
No Rio aonde?
Em São Cristóvão.
Cristóvão. E ele nasceu quando?
Papai é de... peraí. Eu acho que é 7 de junho. Você sabe que eu não tenho a certeza. Não estou lembrada.
O ano.
Papai, quando morreu, estava com 72 anos. Mas eu não tenho lembrança da data de aniversário de papai.
Tá. Bem. E era só ele e a Hilda?
Não. Tinha o tio Ascânio, que era advogado e delegado de polícia, que era filho de criação de minha avó. Ela era filho de um parente dela. A mãe morreu. Aí vovó criou tio Ascânio como filho. E nós éramos realmente muito ligados com o tio Ascânio.
E o tio Ascânio era mais velho?
Ele era mais novo que o papai.
E quem era mais velho, seu pai ou a sua tia Hilda?
Minha tia Hilda... eu acho que era minha tia. Porque a titia, inclusive, ela tinha uma figura muito grotesca, porque ela, não sei qual foi o problema, e ela não era uma pessoa normal. O aspecto físico não era, e mãe e ela não se davam muito bem. Já tio Ascânio e com o vovô, porque a vovó tinha ciúme da mamãe. Então, com isso, as relações eram meio estremecidas.
Entendi. A sua avó era a Joana?
Hein?
A sua avó, que você fala, é a Joana?
A minha avó, casada com a vovó, era de Maio.
Rosalina.
Rosalina Garcia. A vovó era uma mulher muito chique, muito vaidosa, e tudo dela era assim, menino. Ela era também uma pessoa muito interessante. Mas o vovô, eu me lembro que eu gostava de sentar para ouvir as histórias do vovô. Ouvir e contar as coisas, porque tinha sempre umas histórias diferentes. E ele era muito querido no meio dos advogados, do pessoal de cartório.
Uhum. E que histórias ele contava para a
senhora? Você sabe que era. A essa altura, está difícil. O vovô era uma pessoa muito simples. Ele não gostava de se exibir. Então, quando faziam alguma homenagem a ele, alguma coisa, ele ficava muito encabulado. Porque ele era uma pessoa humilde de nascer. Não gostava de aparecer, mas realmente ele era muito procurado para conselhos. Tinha essas pessoas. Me lembro que ia muita gente em casa de vovó pedir conselhos a vovô, e, enfim, nessa parte de imóveis também. É tudo muito simples.
Tá. E é que eu fui organizando aqui as informações, senão eu acabo me perdendo depois no que eu vou perguntar. Então, eram, é só para conseguir organizar a família. Eram, então, a Hilda, o seu pai Luiz e o Ascânio.
E o Ascânio.
Tá. E a sua avó, mulher do Lisipo, ela era brasileira também,
brasileira,
do Rio de Janeiro.
Brasileira.
Os dois eram brasileiros.
Eles eram brasileiros, nascidos em São Cristóvão.
Ambos. Tá, e a senhora sabe como é que eles se conheceram? Sabe
Eu não tenho a menor ideia. Não tenho mesmo.
A senhora conviveu com seu avô até que idade?
Quando eu...
Até quando foi que ele faleceu?
Deixa
a senhora
pensar.
Tinha quantos anos?
Meu marido chegou da guerra. Vovô ficou doente perto do grupo de caça chegar. Porque Marcos era do grupo de caça. Nas solteiras ele era do grupo de caça.
Ele lutou na Segunda Guerra?
O marido da senhora?
Marido da minha avó.
Tá.
Meu avô. O meu marido que era do grupo de caça.
Tá.
Meu avô, não estou conseguindo lembrar a data de aniversário do vovô.
Hoje eu fui pesquisar no arquivo e eu vi um testamento dele, em que fala que ele faleceu em 1945, em julho.
Foi perto do meu casamento, eu casei em 46.
Foi isso. É. E a senhora tinha quantos anos em 45?
Eu casei com 16 anos. Eu casei muito, muito nova. Mas era uma coisa muito interessante. O vovô gostava muito de reunir a família. Eu nunca vi um pai e um filho tão diferentes quanto meu pai e meu avô. Completamente diferentes. Porque vovô era uma pessoa muito dada, muito preparada e gostava das pessoas. Ele mal conhecia. Ele fazia logo amizade, era feitiço, já papai não. Papai era uma pessoa mais fechada.
E ele puxou quem? A sua
não,
a mãe
vovó,
dele?
Bom, vovó não era tão da... não, porque a vovó era meio snob. Ela era meio snob, eu acho que papai terá puxado a vovó. E a tia Hilda, a irmã de papai, era excepcional. Ela, a figura até dela, ela era pequenininha, baixinha, e com isso ela não tinha muito desconfiômetro, e ela e mamãe não se davam. São umas coisas assim que eu, por exemplo, me dava maravilhosamente bem com minha sogra e com a família de meu marido toda. E eu tenho a impressão que a razão de eu me dar tão bem era porque eu ficava muito triste de ver mamãe não se dar com a família de papai. Mamãe, vovô gostava muito dela. Então ela se dava muito bem com o vovô. Mas com vovó o negócio era diferente. Porque a vovó era meio sinobre mesmo.
E a sua mãe, ela fazia o quê?
Mamãe?
É.
Era dona de casa.
Dona de casa.
É.
A sua avó também.
A vovó também.
E o seu pai?
Meu pai era advogado e engenheiro. E foi trabalhar no cartório com o vovô, desde muito cedo. Aí tudo fazia crer, quer dizer, naquela época, pelo que soube, o cartório seria de papai. Por hereditariedade. Mas quando papai, quando vovô se afastou, que era para papai assumir, o Getúlio apareceu e tinha um senhor que era médico, que era do grupo do Getúlio, e o Getúlio deu o cartório para ele. E aí papai ficou sem o cartório, mas ficou trabalhando para esse senhor. Esse senhor quis que papai continuasse, porque ele tinha um nome muito bom no meio, E papai ficou no cartório, mas o cartório tinha passado para esse médico gaúcho.
Você sabe qual cartório que é esse? Sabe o número do cartório?
Eu devia saber, mas não me lembro qual era.
E ele a vida inteira teve esse cartório, seu avô?
É, que, foi sempre que eu nesse me lembro, desde que eu me lembro, vovô sempre teve, vovô nunca exerceu a advocacia, era só o cartório.
Só o cartório.
Que ele ganhou desse político Lopes Trovão.
E me fala uma coisa, além de oficial de registro, do dono do cartório, ele participou de algum outra instituição? Sei lá, Instituto Geográfico Histórico Brasileiro, alguma não. outra coisa assim, que eu possa
saiba,
buscar informações dele.
Que eu saiba, né? Não. Porque eu tinha 11 anos, 11 para 12 anos, quando o vovô morreu. Que o meu marido, que era meu namorado, era do primeiro grupo de caça, tinha chegado da Itália, e vovô morreu logo depois.
Qual que é o nome todo do seu marido?
O meu marido, Marcos Eduardo Coelho de Magalhães. Meu avô tinha uma admiração pelo meu marido, era uma coisa interessante, eu digo, ele curtia Marcos muito. O vovô era uma pessoa muito interessante.
A senhora lembra de alguma história curiosa, alguma coisa do dia a dia de vocês que a gente possa resgatar?
Eu era muito pequena. Eu me lembro, vovô gostava muito, por exemplo, ele fazia muita reunião em casa. Ele adorava reunir grupos de amigos e dar jantar. Ele gostava muito disso.
Ele era uma pessoa boêmia, assim? Ele...
Não,
não, era bem em casa.
Não,
mesmo.
Ele era bem quadrado. Ele era daquele jeito quadrado e era muito rigoroso em matéria de moral. Ele era muito rigoroso mesmo. Ele tinha que ser tudo muito nos conformes, porque ele não aceitava qualquer coisa, não.
Não convenceu.
Ele era uma pessoa interessante.
A senhora lembra de alguma história, assim, de alguém que um dia saiu meio da linha e ele...
Não, inclusive
cobrava.
Tinha na família mesmo, o filhado dele, que era o pai da minha cunhada, que saiu, ele morava em... Piauí, namorava no Maranhão, quer dizer, no Maranhenses, vieram para o Rio porque a mulher dele começou a andar com outra pessoa. E o vovô sempre respeitou tudo, mas tentando aconselhar, porque eles iam se aconselhar com o vovô, mas não tinha nenhuma... Porque todo mundo respeitava muito ele. Então, quando o negócio, a pessoa não era muito certinha, não chegava a ele, de jeito nenhum.
Entendi. E qual que é o nome? Conhecendo, falou que tem uma cunhada que viveu com ele e que mora em Itaipava, não é isso?
Não, essa é a nora dele.
Não, nora não.
Não, nora, nora
de... É casado com o irmão da dona Di. A dona Eliane.
Ah, a Eliane. Esqueci que ele morava em Itaipava. É a mulher do meu irmão. Eles foram morar em Itaipava.
Que é filha desse rapaz que, do Maranhão.
Que rapaz?
É o quê?
É filha desse senhor do Maranhão, que era filhado do senhor.
É doutora Américo Pacheco de Carvalho. A Eliane, que é filha dele, que era aparentada conosco. Acabou namorando o Paulo, meu irmão, e casou com ele.
Ah, tá.
Então as famílias ficaram muito ligadas.
Quantos irmãos a senhora?
Eu tinha dois irmãos e uma irmã.
Tá.
Nós éramos quatro.
Um era o Paulo?
Roberto, que era o mais velho, que era estudante de engenharia. O Paulo, que era advogado da advocacia.
Uhum.
E a Regina, minha irmã.
Tá, em Brasília.
Em Brasília. Porque meu cunhado era senador. Então, ela foi uma das primeiras pessoas que foi para Brasília.
Qual que era o nome do seu cunhado?
Joaquim Parente. Foi, logo, Regina foi logo do início. Papai tinha horror a Brasília. porque a Regina foi para Brasília, né? Então papai era uma coisa, como ele detestava. E aí com isso, mamãe volta e meia pegava um ônibus para ir para Brasília.
E o seu avô achava o que disso?
O vovô não. Nessa época eu acho que foi. Vovô ainda não. Foi antes de vovô estar junto com a gente, com tudo. Depois Regina foi para Brasília, ele já tinha morrido, se não me engano, quando minha irmã foi para Brasília. Porque o meu cunhado era muito amigo da minha sogra. E a história começou, ele me agradando muito, brincava muito comigo, e não fui mais nada comigo, a história dele era com a minha irmã, e casou com ela. Porque ele era muito mais velho, meu cunhado era muito mais velho que minha irmã. Mas a vovô era uma pessoa que não era de se meter na vida de ninguém, de dar palpite, ele podia achar até errado, mas ele ficava quieto. Agora, se você pedisse a opinião dele, aí ele dava duro, ele fazia, era muito engraçado, porque ele fazia muito discurso nas reuniões de família. O vovô sempre te falava antes. Era uma coisa que eu admirava muito, eu era muito pequena, mas eu admirava muito. Eu achava aquilo lindo, porque ele não lia coisa nenhuma, era só falando, e todo mundo achava o Lisipo uma coisa maravilhosa, que era formidável. Ele tinha um cartaz muito grande, mas ele era uma pessoa simples.
E ele era muito estudioso, a senhora lembra dele ler?
Era, inclusive tinha vários livros escritos por ele, dessa parte de cartório, de registro de imóveis.
E a senhora se lembra de pessoas importantes, com quem ele se relacionava, pessoas de nome? Ou
não,
que
ele era muito família. Ele fazia muitas reuniões de família.
Uhum.
Ele estava sempre junto com a família. Mas não era uma pessoa... Society, não. De jeito nenhum. Que eu me lembro, não era.
E a senhora sabe em quais endereços o seu avô viveu aqui no Rio de Janeiro? Ele sempre viveu na capital.
Sempre. Ele morava em São Cristóvão. Oh, meu Deus. Eu não estou lembrando o nome da rua, não.
É a Machado
de Assis.
Depois
ele veio aqui para Machado de Assis.
Primeiro São Cristóvão, depois Machado de Assis.
Primeiro São Cristóvão, depois ele veio para Machado de Assis. Ele comprou as casas da rua Machado de Assis e foi lá que o papai casou também. E nós todos ficamos lá.
E essa casa ainda existe?
Não, agora é prédio. Fizeram prédio.
E você sabe alguma coisa da infância dele, dona Dirce?
Ah, não
contava
nada.
Nem dos pais dele.
Não posso te dizer, porque eu não tenho a menor ideia. Não, eu não sei quem eram os pais dele.
Não. Nem de onde eles vieram.
Porque a criança, naquela época, quando os adultos queriam conversar, as crianças tinham que sair. Não podiam ficar perto. Então, eu não me lembro deles falarem da família, não me lembro mesmo.
Entendi. E a senhora sabe, imagina, por que ele foi estudar Direito em São Paulo? Seu avô estudou na São Francisco, lá na Faculdade de Direito de São Paulo.
Eu sei que ele estudou lá, mas eu não sei por quê. Não sei, inclusive, dos pais dele, se moravam lá ou não. Não tenho a menor ideia.
Então, se onde que ele morou, onde que ele trabalhou lá, nada disso.
Não sei.
Tá. Qual que era a condição social do seu avô? Ele era uma pessoa classe média, ele era, enfim, mais classe alta?
Não, ele era de classe alta. Mas era o que eu gostava muito do vovô. Era a simplicidade dele, dele ser uma pessoa tão simples, porque ele era realmente muito respeitado, muito procurado. Mas fora disso é muito difícil, porque eu era muito pequena.
Certo. A senhora não sabe dizer se ele ganhou mais dinheiro ao longo da vida, se ele permaneceu igual?
Não, ele teve uma herança. Ele recebeu uma herança, não sei de quem. Porque ele tinha parentes em Portugal. E ele foi a Portugal para receber uma herança. Isso mais tarde, eu me lembro de alguém contar. Mas mais detalhes eu não posso te dizer, porque eu não sei, não.
Certo. E seu avô era católico?
Olha, eu vou te dizer uma coisa. Todo brasileiro é católico. Mas eles não frequentavam a religião, não frequentavam a igreja, nem meus pais. De jeito nenhum. O fato de eu ser católica como eu sou foi uma bênção, um milagre, porque eu não vi isso na minha família. E a minha sorte é que o meu colégio foi para Machado de Assis, para a rua que nós morávamos. E aí eu entrei para o colégio e comecei a conhecer a religião lá no Jacobina, porque era na mesma rua que nós.
Uhum.
Mas fora disso eu não tenho a menor ideia.
Certo. A senhora sabe onde que seu avô estudou aqui? Alguma escola?
Não tenho,
também não?
Não tenho.
Tá. Eu vou perguntando, às vezes, repetindo,
ideia.
Porque daí, às vezes, a gente, né, lembra de um item ou outro, fala, ah, não, mas disso eu lembro.
Mas você conseguiu pesquisar aqui no Rio, alguma coisa?
Então, hoje eu consegui só ir no arquivo, lá do Tribunal de Justiça, eu achei o testamento dele, né, ele deixou só uma carta falando que deixava, que metade por lei ficava para a mulher e para os filhos, né. E que daí no testamento ele falava que essa outra metade ele também queria deixar para a mulher e para
os filhos.
Mas eu
nem sabia desse testamento.
É, depois eu arranjo uma cópia para a senhora, mando por carta para a senhora, se a senhora quiser. É que eles me deram em CD hoje, aí eu só olhei rápido assim antes de vir para cá. E aí por isso que eu sei o nome da... E o
meu irmão mais velho morava com vovó. Com vovô e vovó. E vovô era muito ligado a ele. Vovô admirava ele muito. Mas nós morávamos ao lado, sempre moramos muito próximo.
Olha a hora.
Sempre ficamos muito próximos. Mas eu era muito pequena.
A senhora se lembra da mais ou menos da posição política dele, se ele era mais tradicionalista? A gente achou um documento dele em que ele fala, já depois da proclamação da República, ele coloca o Rio de Janeiro como capital do Império. Então a gente, sei lá, interpretamos que talvez ele fosse monarquista, fosse uma pessoa mais tradicionalista.
Não, eu acho que ele não era monarquista, não. Não me lembro de se falar em política lá na casa dele. Não me lembro mesmo.
Os assuntos que ele tratava eram mais assuntos do dia a dia, da família mesmo, as discussões.
É, e aquilo que eu disse a você, criança naquela época,
não participava.
Não participava. Ficava fora.
Uhum.
Tão diferente de hoje.
Verdade.
Completamente diferente.
É, porque em um dos livros dele tem pessoas importantes que colocaram cartas, né, na introdução, dizendo que aquela iniciativa dele foi muito importante. Entre eles tem um que é o Clóvis Bevilacqua, teve um prefeito.
Eu me lembro que ele tinha
do Rio de Janeiro
enorme. Era um quarto que tinha a parte dos livros toda ao redor. Isso eu me lembro. Porque depois a minha mãe, quando eu voltei, quando tive pólio, eu fui para os Estados Unidos, fiquei morando lá. Quando eu voltei para o Brasil, a minha mãe foi para a casa de vovó. Vovó foi para a casa que eu nasci do lado. E aí... Eu me lembro dos comentários assim, mas tudo assim, muito por alto, porque a gente não participava. E quanto a isso, vovô gostava muito de ópera. E como a tia Hilda tinha um problema, eles gostavam. gastavam muito, eles tinham assinatura do municipal. Então, tudo que era ópera, eles estavam lá. Mas não, eu não posso dizer a você que houve que eu tenho um conhecimento tão grande da vida dele.
É, ele trabalhou até sempre?
Ah,
assim?
Até perto de morrer. Depois ele se afastou porque ele achou que o cartório era dele.
Uhum.
Então ele achou que, quer dizer, o certo seria papai ter assumido o cartório. E com isso ele se afastou. O Getúlio não deu o cartório para papai.
Uhum.
E ele estava afastado já.
Entendi. E o seu pai acabou indo trabalhar nesse cartório? Ficou sempre?
É, papai foi era o oficial substituto.
Uhum. Entendi. Deixa eu ver o que mais que eu coloquei aqui. Depois da morte do seu avô, chegaram a procurar a senhora ou alguém da família para homenageá-lo,
não.
Alguma coisa assim, para resgatá-lo?
Eu não me lembro de terem procurado, não.
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 Tá. E por que que? Porque você falou que ele foi viver com o seu irmão.
É o meu irmão mais velho que morava com a vovó.
E por que que eles foram viver com ele?
Eu não sei te dizer bem. E eu acho até que meu irmão tinha um problema por isso, porque não foi criado conosco. Ele ficou com a vovó, embora a gente sempre tenha morado ao lado, mas ele não morava com a gente. Ele morava com a vovó. E vovô, tudo que pudesse fazer, ele fazia pelo meu irmão, e ele tinha uma admiração pelo meu irmão muito grande, e facilitava tudo para ele, de estudo, de livros, a coleções de livros. Vovô era uma coisa muito interessante, porque ele tinha uma admiração pelo Roberto, desde o Roberto muito pequeno.
Entendi. Então era uma coisa de sintonia, assim mesmo? Assim.
É uma coisa assim curiosa, porque ele não tinha isso conosco.
Havia algum ciúme, assim, disso?
Não, nunca que eu me lembre, meus irmãos também nunca tiveram ciúme. Nós sempre fomos muito unidos.
Uhum.
Quando nós éramos pequenos, nós éramos muito agarrados uns com os outros. E eu, por exemplo, era muito agarrada também com a minha avó, porque ela era minha madrinha. Mas a vovó era meio difícil. Não era fácil, não.
E quando faleceu a sua avó? Foi depois do seu avô?
Minha avó faleceu bem depois. Bastante tempo depois do vovô foi que ela faleceu.
Você já tinha casado?
Não. Eu estava noiva para casar. Aqueles pratos que eu tenho, tudo foi dela que me deu antes de morrer. Nenhum dos dois viveu para ver os nossos casamentos. Só da Regina. O vovô ainda chegou a ver, se não me engano, o casamento da Regina, da minha irmã.
E o seu irmão Roberto?
Roberto era solteirão.
Não casou.
Hein?
Não casou.
Não, Roberto não casou.
E ele faleceu?
Ele até faleceu mais tarde. Eu já estava aqui.
16 anos.
16?
16 para 17. Quando eu cheguei aqui, tinha 6 meses que eu tinha morrido.
Ah, é?
Estou aqui há 16 anos.
E ele trabalhava onde?
O Roberto?
Sabe?
Roberto estudava.
Só estudava?
Ele estudava engenharia.
Não, mas ele, quando, mesmo depois de velho, ele dava aula.
Ah, ele dava aula de inglês e português.
E ele dava aula em alguma escola? Em
não,
alguma escola,
não, ele dava aula particular. Pelo Rio de Janeiro todo. Era só procurar por ele, que ele aceitava, marcava os horários. Ele era um rapaz muito inteligente e muito preparado para a idade dele também, porque ele gostava muito de estudar. Então ele estudava muito. Acho que isso é que atraía o vovô, porque o vovô tinha uma admiração grande por causa disso.
Entendi.
causa dele estudar tanto.
Seu avô tocava algum instrumento? Gostava de música?
Não.
Não. Ele tinha outros hobbies além da...
Não, ele gostava de fazer reunião na casa dele. Isso ele fazia com muita frequência. Convidava parte da família, dos amigos. Isso era uma coisa que eu me lembro que ele fazia.
Uhum.
Mas a vovó era uma pessoa difícil. O vovô não. O vovô, para a vovó, ele era um santo.
E ela era difícil porque ela era nova.
Tinha um temperamento difícil. Ela tinha um temperamento muito difícil. E me marcou muito pelo fato dela e mamãe não se darem bem. Então, quando eu comecei a namorar meu marido, que comecei a frequentar a casa dele, foi uma coisa que eu fiz questão sempre de me dar muito bem com minha sogra. Porque aquilo da mamãe não se dar bem com minha sogra, com minha avó, aquilo, não sei por que, me machucou.
Uhum.
E me marcou. São dessas coisas que você não sabe explicar.
É, né? Porque você sofre também, né? Quando você vê sua mãe, essas duas pessoas que você gosta e você não se dando bem. Tá. E...
Diz que quem tem sogra é nora, né? E que genro não tem sogra. Quem tem sogra é nora, não é isso, amor?
Genro não tem sogra?
É, não.
Tem umas sogras que o genro, coitado, padece. Tem umas sogras. A minha mãe sempre foi uma sogra maravilhosa. O genro adorava ela. Mas tem umaszinhas que eu vou lhe contar.
E
qual que era? Eu dormia muito com eles.
Oi?
Eu dormia muito com ele, com vovô e vovó.
Ah, é?
É. Eu ficava muito com eles, ele ficava me contando uma porção de coisas, não sei o quê, eu acabava dormindo com eles. Meu irmão morava com eles, mas dos outros três, dos outros dois, eu é que era mais ligada com eles.
Entendi. E o que mais que eu ia te perguntar? Como é que era a casa deles?
A casa dele? Ah, a casa dele era muito alinhada. Para a época, era um luxo. Era aqui na Machado de Assis. Era uma casa muito grande, de dois andares, uma casa muito bonita. E tinha uma coisa que eu achava encantador. Tinha uma escadaria de mármore do andar de cima para o de baixo, que fazia uma curva. Eu achava aquilo assim de cinema. Mas a casa era muito bonita. Era. E vovô fazia questão de sempre ter tudo do bom e do melhor em casa. Eu acho que por isso é que a vovó era tão snob.
Porque... Vovô vai ver que é por isso que ela gostava dele. Porque se não fosse assim, ela não ia querer. E deixa eu perguntar agora umas informações da senhora. Nome completo é Dirce Magesse Garcia.
Dirce
Garcia Coelho
Garcia
de Magalhães.
Garcia Coelho de Magalhães.
De Magalhães.
É. Isso é de casada.
Coelho de Magalhães é do meu marido.
Tá.
E o Garcia, que é de papai.
Entendi. O seu marido faleceu quando?
Meu marido faleceu...
10 anos.
Certo. Tem 10 anos, né?
1º de julho.
Primeiro de julho.
Ele ia fazer 80 anos, né?
É, ele ia fazer 80 anos.
Tá.
Ele faleceu.
Qual que é a data de nascimento da senhora?
23 de maio de 1929.
Tá, a senhora nasceu aqui no Rio de Janeiro, capital?
Nasci, eu sou carioca da Gema.
Tá. A senhora...
Eu sempre morei aqui, porque eu nasci na Machado de Assis, aqui perto. Eu nunca saí dali.
Só foi para os Estados Unidos?
Só quando eu fui morar nos Estados Unidos. Por causa, quando eu tive pólio, aí o Trompowski, que era o ministro, aliás, não, era o Nero Moura na época. Primeiro foi o Trompowski, depois o Nero Moura. E ele foi comandante do meu marido. Então ele mandou Marcos para lá, porque meu marido teve pólio junto comigo. Nós dois tivemos. E eu é que fiquei internada no hospital no sul dos Estados Unidos. Ele ainda chegou a ter um pequeno tratamento lá, mas ele se recuperou muito bem.
A senhora ficou quanto tempo nos Estados Unidos?
No hospital, um ano. No Warm Springs Foundation, o hospital foi fundado pelo presidente Roosevelt, que ele morava na Geórgia, bem pertinho do hospital.
E a senhora estudou, se formou em alguma coisa, sempre foi dona de casa, enfim?
Não, eu fiz a parte de ginásio, o que se fazia antigamente, né? E que é uma coisa que eu lamento profundamente, porque eu tinha vontade de ter estudado advocacia.
Advocacia.
Porque eu gosto muito da, principalmente essa parte criminalista.
Ah, é.
Eu acho assim o máximo, adoro. Mas naquela época não se usava. A moça não era para ir fazer faculdade, ir para
faculdade.
Sair para fazer faculdade, não era normal. Não era muito bem visto, não.
Entendi.
Precisava ter muito peito, muita coragem mesmo para fazer.
Certo.
Depois eu casei muito cedo. Eu casei com 16 anos. Então aí não dava tempo de. Era praticamente impossível.
Época ela casou, teve dois filhos e teve a pólio.
Ah, então.
Né, dona
Gê? Tinha Tereza Cristina e Marcos Eduardo. Depois, quando eu voltei a morar no Brasil, é que eu tive mais dois.
E seus filhos vivem aqui no Rio de Janeiro?
Em São Paulo.
Os dois?
É.
Não.
Moram dois, do Fernando e Ronaldo.
Ronaldo foi pro sul, gente. É porque eles moram, esse que mora no sul, quando você pensa que ele está no sul, ele está em Itacaré, quando você pensa que ele está em Itacaré, ele está em São Paulo, então você não sabe onde ele está, realmente.
Ele se separou, depois ele conheceu essa moça e casaram, aliás, vieram casar aqui em casa para eu poder assistir o casamento. Então, eu nunca sei onde é que ele está. Uma hora ele está no Itacaré, outra hora ele está na Curitiba.
Mas
os dois moravam, ele morava em São Paulo também.
Então são quatro filhos.
Um mora em Minas.
Ah.
Eu tenho o mais velho que mora em Minas.
E a outra mora em
Minas. E a minha filha que mora aqui.
E algum deles conheceu o bisavô?
Não.
Tá bom. E o seu marido fazia o quê?
Meu marido era piloto de caça, do primeiro grupo de caça. Ele foi um dos primeiros alunos da Escola de Aeronáutica, quando fundaram a Escola de Aeronáutica.
Ó, tem dois filmes que você pode ver que é muito interessante. É o Warm Springs, que é sobre o hospital. É muito bom. É mais um documentário do que um filme, na realidade. E o outro é Sentapua, que é um documentário, um filme que foi feito para os primeiros do primeiro grupo de caça.
Ah, tá.
Que o coronel não apareceu porque ele já estava doente, então os filhos, né, acharam, o médico até, achou melhor não expor ele. Mas tem a história dele lá.
Ah, que legal.
Entendeu? E ele ainda estava vivo quando lançou o filme. E é muito interessante.
Ah, vou assistir, sim.
E o Ornus Príncipe vai ver que na época que a dona esteve a pólio, nos Estados Unidos teve 16 mil casos. E é também uma história muito interessante.
É tipo uma epidemia, né?
É uma epidemia, né? E a dona disse, por ser muito alta, e ela ainda teve a poliossíndrome, repetição da pólio.
Eu tive duas vezes. Depois da poliomielite, anos depois eu tive a síndrome da pólio. E tive o meu caçulo nasceu. Aliás, os dois últimos nasceram eu já na cadeira de rodas. Tanto o Luiz Fernando, que mora em São Paulo, quanto o Ronaldo, que agora está casado de novo. Casou, fez questão de casar, casaram no civil, casaram aqui em casa. vieram casar aqui para eu poder acompanhar. Então a família, infelizmente, não pode se reunir tanto, a não ser no Natal, que é minha filha que reúne a família inteirinha.
Uhum.
No dia de Natal, o almoço é na casa dela. Mas eu gostaria de poder ter mais contato com as crianças, com os meninos, mas infelizmente é a vida, né? As coisas não são bem como a gente gostaria que fosse, né?
E seu marido foi para a Segunda Guerra? Foi para a Itália, lutou?
Ele foi com o primeiro grupo de aviação de caça. Ele fez o curso na Escola Aeronáutica, saiu oficial, logo depois estourou a guerra, ele imediatamente se apresentou como voluntário e ele foi feito prisioneiro, o avião dele caiu.
E esse evento da polio foi depois?
O evento da Poli foi depois.
Na época que ele foi piloto lá na Itália, ele ainda era solteiro.
Era solteiro. Nós casamos em 46. Ele veio da Itália em
45.
Ele passou maus momentos na Itália, na guerra. Porque era tudo muito. Hoje em dia, eu às vezes fico pensando como a vida era diferente, como os valores eram diferentes, né? E realmente, essa parte da guerra. Eu estou me lembrando que quando o Marcos caiu na guerra, o meu avô, quando soube que ele tinha caído, foi para a casa de minha sogra. Então o vovô ainda era vivo.
Ele morreu em 45, você falou?
45.
Então ele morreu já?
No final da guerra.
Um ano antes de eu casar.
Ele morreu em julho de
45.
Um ano antes de eu casar.
O coronel caiu no dia 22 de abril, não foi?
22 de abril.
História muito bonita da senhora, viu?
A história em si é muito bonita, não só dela, quanto do coronel.
E vocês se conheceram como?
Ele morava na mesma rua que eu. A minha sogra fez um prédio, ela lidava muito com imóveis. Ela mandou fazer um prédio na esquina do Beco do Pinheiro, com a Machado de Assis. E aí eles foram morar lá, porque eles moravam na São Clemente, foram morar lá, né, nesse prédio. E eu nasci na Machado de Assis. Então nós nos conhecemos assim. Ele entrou para a Escola de Aeronáutica, foi o primeiro ano da Escola de Aeronáutica. Então o negócio aconteceu porque tinha que acontecer. Porque ele tinha carro e passava com o carro e mexia comigo, porque eu era muito menina. Mas como eu sempre fui muito desenvolvida, muito alta, você parecia mais velha, né? Ele era uma pessoa maravilhosa. Ele era realmente uma pessoa extraordinária. O vovô conheceu um pouco. Inclusive teve porque o vovô já estava doente, quando tiveram as festas do grupo de caça. E eu, inclusive, fui escondido de papai, porque se ele soubesse que eu estava indo para o cassino da Urca, a despedida, coisa assim, ele ia ficar uma fera. Mas eu sempre tive o cabelinho na venta, sempre. Mas, enfim, estamos aí.
Mais alguma coisa? Não, porque às vezes a gente
como
vai conversando, né? E alguém que está ouvindo pensa em alguma coisa e para falar, nada. Eu acho que é isso, dona Dice. O que eu vou fazer, depois eu vou ouvir com calma, vou organizar, vou escrever um texto. E aí, se eu tiver alguma dúvida, se eu, enfim, precisar de mais alguma informação, posso telefonar
para
a senhora?
Pode, eu vou ficar com o seu telefone.
Da dona Liliane e da dona Regina, que aí a dona Regina, como é mais velha que a senhora, pode dar, pode falar.
A Regina não sabe de nada.
Mas deixa ela ligar.
Pode ligar, mas ela não sabe de nada, eu garanto. Porque a Regina nunca se interessou por coisa nenhuma. Olha, o telefone da minha irmã, ela mora em Brasília.
Tá.
É 021, quer tomar nota?
Não, é 10 papelzinho, filha. A Cremilda anotou pra mim.
Ah, então tá.
Tá bom.
Eliane é minha cunhada e Regina é minha irmã.
A dona Eliane, você vai mais ou menos, que ela tem uma depressão com uma carta. Então um dia ela vai, hoje ela não quer falar.
Tá.
E a dona Regina, como fica muito nas filhas, você vai ligar, ela pode não estar.
Ela deve estar na casa da Ângela.
E você me falou que tem uma outra parente que é daquela associação de adolescentes.
É a, dona, é a filha da dona Diz.
Como é o nome?
É minha filha, Tereza Cristina Quintela.
Tereza Cristina, tá.
A gente pesquisou na internet e achou o nome dela.
Contou o nome
ela,
dela.
Ela tem essa associação para adolescentes.
É. E aí tá lá o nominho dela. Gente.
Ela é.
Deve ser mais um parente.
Ela é muito dedicada.
O doutor Sérgio pegou o seu avô, não?
Não. Sérgio não pegou o vovô, não. Não, eu já não. Não. Mas a minha filha é a alma da associação. Porque o que ela se vira para aquela associação é uma coisa.
É uma família de advogados e engenheiros, pelo que eu vi. Muitos advogados e engenheiros.
É, meu genro é engenheiro. É Sérgio Quintela. Então, vamos ver, né?
O doutor Sérgio foi um dos que, junto com os outros, fizeram a ponte Rio Niterói.
Né?
Ele também era da Montreal Engenharia, porque Marcos foi da Montreal Engenharia. E Sérgio era da Montreal Engenharia também. Minha filha conheceu ele assim, na Montreal Engenharia.
Essa família participou de muitos eventos, né? Ligados à história, né? Do Rio.
Quando ele, Marcos, desapareceu.
No Brasil, né?
A notícia que veio foi, não podia ser
a
pior.
História da guerra é muito. A história dela, da guerra, a luta da polio, a luta foi chegar no. Foi, eu peguei, eu estou com ela há 16 anos. Pô, tem médico que não sabe o que é, não sabe como é que cuida. Entendeu? Porque a polio, no adulto, não afina, né? O músculo já está pronto. Mas afeta muito mais. E os médicos não conhecem, não sabem.
Entendeu? E foi por isso que eu fui para os Estados Unidos. Aí Marcos foi transferido para lá, ficou na Comissão Aeronáutica Brasileira. Nós ficamos uns 3 anos lá.